Assim, vamos pensar sobre duas perspectivas, né? Olhando o setor saúde, né? Porque esse problema da saúde, né, ele não se restringe, né, ao setor saúde, sobretudo quando a gente fala de povos tradicionais, de povos indígenas, né, o discurso da saúde começa pela demarcação do território, né? Então, é importante que o território seja demarcado, seja homologado, tenha a situação fundiária regularizada, e, além disso, ele seja protegido, né? Que seja protegido contra invasões, né? Contra a presença de garimpeiros, de madeireiros, de grileiros, né? De todo tipo de gente que queira buscar riquezas, né, nesse território. Né? Então, o território tem que estar demarcado, homologado e protegido. Né? Então, esse é o primeiro ponto de partida para a gente falar em saúde, em sustentabilidade. Né? A partir daí, a gente, né, vindo entrando para dentro do território, a gente precisa pensar também em projetos de desenvolvimento, né? Projetos de desenvolvimento sustentável, né? Que partam, né, de um diálogo com a própria comunidade, que respeite as especificidades culturais, né, as vocações, né, naturais daquela região. Né? Então, é importante pensar em projetos subsidiados pelo poder público, né, para criar fonte de renda, né, para essas famílias, para essas comunidades. O Estado precisa levar serviços públicos essenciais, como água potável, como saneamento, né, como programas de transferência de renda, emprego, escola. Né? Então, são ações, né, que estão para além do setor saúde, que são fundamentais. Né? Se você fizer um investimento nessas ações, os problemas de saúde vão ser reduzidos. Né? Agora, ao contrário, né, você abandona todas essas ações, essas políticas públicas inclusivas, vai sobrar tudo para o setor saúde. O setor saúde não vai dar conta de resolver, por uma simples razão. Né? Costumo dizer que comprimido não mata fome. Né? Então, a gente precisa pensar em estruturas de organização, de sustentabilidade, de desenvolvimento, com a preservação do território, valorização da cultura. Tá? Bom, então, feito esse preâmbulo, chegando ao setor saúde especificamente, né, o que a gente precisa, além do subsistema, né, que é uma conquista do movimento indígena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena também é uma conquista do movimento indígena, essa Secretaria, ela precisa ter uma gestão valorize, né, os recursos, né, que aplique esses recursos de uma maneira apropriada. Esses recursos precisam ser expandidos, né? Então, a gente precisa ter uma rede assistencial mínima dentro do território, né, com uma rede assistencial que tenha uma infraestrutura adequada, né, que você tenha postos de saúde que tenham condições de prestar um atendimento mínimo a essas populações. Esses postos de saúde precisam ser equipados, precisa ter uma estrutura física boa, né? Precisa ser equipado com maca, com equipamentos médicos, com foco de iluminação, com instrumentos, né, para pequenos procedimentos, tem que ter energia elétrica, né, para poder acondicionar medicamentos, enfim, tem que ter uma série de quesitos que hoje em dia, infelizmente, não tem. Né? Não sei se você tem acompanhado nas matérias que passam na televisão, mas os postos de saúde são verdadeiros barracos abandonados.
Nossa, eu fiquei chocado, cara.
Sem estrutura nenhuma.
Impressionante.
Então, o Ministério da Saúde, né, a Secretaria Especial de Saúde, tem que investir nisso. Tem que criar uma infraestrutura mínima para ter profissionais, para que os profissionais possam trabalhar. Né? Então, essa estrutura mínima está muito longe daquilo que a gente consideraria aceitável, né? Então, está distante, anos-luz distante do que seria o ideal. Então, esse é um ponto. E, além disso, né, você precisa pensar no plano de carreira para atrair profissionais e fixar profissionais, né? Porque nessas condições, né, que a gente tem visto na televisão, qual é o profissional de saúde que vai, né, ter vontade, disposição para se meter num lugar desse no meio da floresta, cheio de conflito, cheio de bandido, cheio de doença, e você não tem nenhuma infraestrutura para o seu trabalho. Né? Pior, você não tem uma estrutura de alojamento, né? Porque como essas áreas são muito distantes, você não pode ir e voltar no mesmo dia, né? Você não sai para trabalhar de manhã e volta para dormir na sua casa, com sua família. Você tem que permanecer no local por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, depende das escalas, né? Então, você tem que ter, além de infraestrutura de trabalho adequada, você tem que ter uma estrutura de alojamento, né, para acolher esse profissional, para que ele possa, né, se alimentar, poder fazer sua higiene pessoal, poder beber água potável, né, poder ter uma estrutura de acomodação mínima, né, para poder dormir, descansar, se recuperar e trabalhar no dia seguinte. Então, essa infraestrutura precária, ela afeta não só o serviço, como também a fixação de profissionais. E aí, nesse cenário caótico, né, de precária infraestrutura, o sistema está sempre rodando os profissionais, né? Então, apesar de os salários pagos a esses profissionais serem maiores do que as médias pagas em regiões urbanas, né, em regiões metropolitanas, você não consegue fixar o profissional. O profissional vai lá, passa um ano, dois, três no máximo, né, junta um dinheiro, faz um pedacinho de meio, ó, e volta para o seu local de origem, né? Então, não há uma política clara, né? Em 20 anos de operação do subsistema de atenção à saúde indígena, até hoje não teve um concurso, né, destinado à contratação de médicos, de enfermeiros, né, de psicólogos, de nutricionistas, de profissionais de saúde, de uma maneira geral. Né? Então, esse também é um gargalo super importante. Né? Então, olhando o setor da saúde especificamente, eu diria que tem que ter um investimento pesado na questão da infraestrutura, tá? E essa infraestrutura não é só do setor de saúde, né? Tem que levar água potável, tem que levar saneamento, né? Tem que levar serviços públicos essenciais, né? Tem que acompanhar a estrutura do serviço de saúde e ter, paralelamente a isso, uma política de fixação de recursos humanos, né? Ter concurso, ter qualificação, ter capacitação, né? Porque tem uma especificidade muito grande, né, na atenção à saúde indígena. Então, tem que ter orientações, né, de antropólogo, de linguista, né, tem um contexto social específico, tem agravos, né, doenças e agravos que são próprias daquela região, né, as doenças tropicais que a gente fala, que não, tirar um profissional aqui do Rio de Janeiro, né, e levar para lá para fazer um atendimento, né, vai ser uma experiência difícil para ambos os lados, tanto para o profissional quanto para a população.